Deus é bom em todo tempo. E o diabo é ruim em todo tempo. Amém? Amados, você está no melhor lugar. Qual é o lugar? Você está em Cristo. Você está em Cristo? Amém? Nós estamos no melhor lugar, que é desfrutando da presença dEle. Na presença dEle há paz, a alegria, a bondade, a provisão, a suprimento. A alegria de dar na presença dEle há tudo que você precisa. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. O que você precisa, você pode fazer a lista que você quiser. Você pode fazer a lista maior do que um jornal. Eu quero te dizer uma coisa. Todas elas, toda essa provisão, toda essa necessidade, amado, está provida em Cristo. Se é paz, já tem. Se é alegria, provisão, proteção, segurança, salvação para a tua casa. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Diga, já está feito. Já está consumado. Jesus terminou a obra. E Ele está sentado à direita do Pai. E Ele está sentado, não é porque Ele está cansado, coitadinho, foi para a cruz e morreu e está cansado. Não. Ele não está cansado, Ele sentou porque Ele não tinha mais o que fazer por nós. Porque as pessoas, os sacerdotes, quando iam oferecer sacrifício no templo, no tabernáculo, não existia cadeira. Porque sacerdote todo ano tinha que fazer a mesma coisa. Ele não podia descansar. Mas o nosso sumo sacerdote, ele ofereceu o seu sangue. E ele está sentado. Não é porque ele está cansado, é porque ele não tem mais o que fazer por você. Ele já fez. Ele já fez. Salvação para a tua casa. Diga, é hoje. Alegria que flui independentemente de circunstâncias está manifesta hoje. Diga, é hoje. Provisão é hoje. Tudo que você precisa é hoje. É hoje. Amém? Querida, eu não quero saber o que passou, nem quero saber o que vai chegar. O que passou não vai influenciar em mais nada. A graça de ontem é para ontem. A graça de amanhã, amado, pode ser que amanhã a gente nem esteja aqui, porque Jesus pode vir buscar a gente já já. Então o crente não fica nem olhando nem para frente nem para trás. O crente olha para agora, 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 agora. Deus tem a oportunidade de alcançar você. Sabe por quê? Porque você hoje está ao alcance dele, que é o alcance da palavra. Deus não age por necessidade, Deus age pela palavra. Porque para Ele tudo já está feito, tudo está consumado, tudo está disponível. E hoje é o melhor culto. Amado, eu estava antes de sair. Aquele já é o tempo, eu já comecei. Não, pare, parou não. Presta atenção. Meu filho chegou em casa, agora antes de vir, ele disse: Paiinho, tu vai falar sobre o quê? Eu digo: vou falar sobre Jesus. Sobre Jesus, eu digo: é, pai, porque não existe outra mensagem que não seja sobre Ele. Eu não tenho outra mensagem na minha vida que não seja sobre Ele. Você não veio para ouvir sobre Eduardo, nem veio para ouvir sobre as experiências de Eduardo, nem a tradição de Eduardo, nem da justiça própria de Eduardo. Eduardo tem que aparecer aqui. Você veio ouvir uma palavra, as boas novas que vai mudar a tua vida. Não existe outra mensagem que não seja Jesus, 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 Jesus. E aí ele chegou para mim e disse: Paiinho, tu tá nervoso? Eu digo: pai, não é questão de nervoso não. É questão de um frio na barriga. Sabe por quê, pai? Porque eu não vou falar de mim. Eu não vou falar palavras de Eduardo. Eu não tenho que estudar uma palavra de Eduardo para falar. Sabe por que eu fico com o coração ainda assim, hein, pai? Eu digo, por quê? Porque eu vivo dependendo do Espírito. Porque eu não posso falar o que está na minha mente. Eu tenho que falar o que está no coração do Pai. Porque você não veio ouvir Eduardo, você veio ouvir o Pai. E é por isso que todas as vezes que eu venho aqui eu fico assim. Por quê? Porque eu estava dizendo assim: Pai, eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso reproduzir o Senhor. Por quê? Porque eu fui chamado para falar aquilo que está no teu coração e não o que está no meu. Porque o povo não quer ouvir sobre Eduardo, nem quer ouvir sobre nenhum homem. O povo quer ouvir sobre Eduardo, não sobre Jesus. Porque a palavra de Eduardo pode até te animar, mas não te alimenta. Palavra que alimenta do Senhor. Paulo disse: olha, eu não vim aqui com palavras persuasivas de sabedoria humana, não. Paulo era um homem inteligente, falava 4 línguas. Era um cara culto. Poucos eram do nível de Paulo. Estudou na escola de Gamaliel, ficava lá. É um cara altamente entendido sobre a lei. Lei, lei. Mas um dia ele conheceu Jesus. E ele disse: não tem nada sobre Eduardo, Paulo, não tem nada sobre a lei. Agora tudo tem a ver sobre ele. Porque ele é a minha vitória. Eu morri com ele, eu ressuscitei com ele, eu estou assentado com ele, eu reino por ele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é a minha paz, Cristo é a minha alegria, Cristo é a minha santificação, Cristo é a minha redenção. Olha o que é que Deus disse. Eu não comecei na minha mensagem, não, por isso que esse relógio não está valendo, não. É só, ó, presta atenção, você vai sentar já, presta atenção. Certa vez Deus chegou para Moisés. Moisés chegou para Deus e disse assim: Moisés, Eduardo, Deus, o povo está com sede. Aí Deus disse: pega a tua vara, aquela vara que abriu o mar vermelho, pega aquela vara e toca na rocha. Bate uma só vez, só uma vez. A rocha representa Jesus. Só Jesus só morre uma vez. Bata uma só vez. E aí ele bateu, e quando ele bateu, jorrou rios para saciar a sede de mais de 3 milhões de pessoas. Jesus vai saciar a tua sede hoje. Jesus vai saciar a tua fome. Vai ter milagre hoje. Vai ter milagre hoje. Vou lhe provar agora. Quem é que tem alguma enfermidade aqui? Levante sua mão. Você tem alguma enfermidade, algum sintoma? Ok. Você vai ver depois, presta atenção. Aí o povo começou a murmurar, cobrando Moisés: Moisés, tu vai deixar a gente morrer aqui? Precisamos de água. Aí Jesus, aí Deus disse: Moisés, não bata na rocha, fale para a rocha. Olha que interessante a palavra. Quando ele falou a primeira rocha, era uma rocha pequena. Jesus estava aqui como homem. Bata uma vez só. Pá. Quando ele disse: fale com a rocha, não bata, fale com a rocha. Essa palavra rocha significa grande rocha. Porque Jesus agora já não estava como homem, Jesus já estava ressuscitado. Porque Cristo não vai morrer duas vezes, porque ele só morreu uma. Ele bateu duas vezes. Não era para bater na rocha duas vezes, era só uma. E aí, Moisés chegou para Jesus, para Deus, e bateu duas vezes. O povo, Moisés está virado com o povo, ok? Está virado com o povo, mas Deus não estava. Tanto é que Deus, mesmo ele ferindo, Deus jorrou água. Agora deixa eu te falar o que foi que Moisés disse, o que foi que Deus disse a Moisés. Isso aqui é uma introdução, preste atenção. Olha o que é que ele disse aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: visto que não creste em mim, visto que não creste em mim para santificar diante dos filhos de Israel. Olha o que Deus disse: rapaz, vocês não me santificaram na frente do povo. Olha o que Deus está dizendo: vocês não me santificaram. Como é que eu santifico Deus? Deus está dizendo: você não me santifica, não. Você me... sabe o que significa santificar? Você não me representou bem. Não é separar, é me representar bem. Deus estava dizendo: ei, Moisés, você não me representou bem diante do povo, não. Porque eu não estava virado, não. Era você que estava virado. Então aprenda a me representar. Eu tenho que ser fiel à mensagem. E a mensagem não é minha, a mensagem é da palavra. Sabe quantas vezes o Senhor vai se levantar para bater na gente? Nunca. Porque a ovelha não se bate, a ovelha se apacenta. Tu me ama, Pedro? Amo. Tu me ama? Amo. Tu me ama mesmo? Amo. Então faça uma coisa por mim: apacenta minha ovelha. Isso é que é amor. É esse amor que está aqui que vai alcançar a tua vida hoje. É hoje. Pode sentar. Estou arretado hoje. Falar sobre Jesus. Olha, eu já comecei. Santificar Deus é representá-lo bem. Será que eu estou representando bem Jesus? Eu fico imaginando, amado. Imagine se eu estivesse aqui. Olha qual a situação. Se eu chegasse aqui para falar pelo pastor Guilherme, dizendo: olha, o pastor Guilherme disse aqui agora que se vocês não ofertarem, Deus vai trazer uma maldição e vai matar vocês tudinho. E outra coisa, vocês querem ser abençoados? Vocês vão ter que sair daqui a pé até o Sorriso e voltar 4 vezes. Foi o pastor que falou. Eu fico imaginando um pastor dizendo: eu não disse isso, não. Como é que você está falando uma coisa que eu não disse? Imagine Deus. Quando a gente diz assim: Jesus mata, Deus fala, Deus abre cova, fecha cova, Deus é isso, Deus está severo, Deus está poupando, Deus está tirando, Deus está impedindo eu prosperar, Deus está fazendo isso, Deus está falando aquilo. E eu fico imaginando Deus: eu não disse nada disso aí, não. Não falei nada disso, viu, gente? Amado, por isso que é uma responsabilidade muito grande vir para cá pregar sobre essa palavra. Porque eu preciso ser fiel a essa palavra. Eu preciso ser fiel àquilo que está no coração do Pai. E a palavra que está no coração do Pai é o seguinte. Não. Cadê o tema? Tem um tema que eu coloquei aí. Jesus, deixe Jesus ser o centro da sua vida. Meu Deus do céu! Está tirando foto, né? Faz de conta que eu estou. Tira mais um agora. Porque essa eu vou botar no cartaz. Ok. Tem toda uma. Entendeu? Presta atenção, queridos. Deus é maravilhoso. A maior mensagem do mundo é a mensagem sobre Cristo. As pessoas chegam para mim dizendo: Eduardo, a mensagem ela tem que ser mais contemporânea. O mundo está muito moderno. A gente precisa mudar a nossa forma de falar para alcançar os jovens. Oh, meu Deus do céu. Como se Jesus precisasse de ajuda. O problema é que a gente não está pregando sobre Jesus. Pregue sobre Jesus para ver se não vai ter cura, transformação, salvação, mudança. Conversa. Quem é aquele que falou para a tempestade e ela se acalmou? Jesus. Quem foi aquele que falou para um morto saia e ele saiu? Quem foi aquele que falou para um cego enxergar e ele enxergou? Quem foi aquele que falou para um mudo, um surdo, um endemoniado, dizendo: sai, e ele saiu? Quem foi aquele que morreu e ao terceiro dia foi ressuscitado? Quem é aquele que venceu o diabo, que esmagou a cabeça do inferno? Quem é aquele que ressuscitou? Quem é aquele que está sentado? Quem é aquele que reina? Quem é aquele que tem um nome que está sobre todo nome?
Ele precisa de quê?
Presta atenção. Ei, meu amigão, presta atenção. Tu vai ter um milagre na tua vida hoje. Pega esse dinheiro agora. O que é que tu não podia comprar com isso? Não precisa me dizer não. O que é que tu não podia comprar? O teu sonho. Tu tem um sonho? Sim. Eu estou falando material. Tu tem? Esse dinheiro aqui podia comprar? Não. Glória a Deus por isso. Porque teu sonho é maior do que isso. Amém? Agora deixa eu te falar uma coisa. O diabo pode impedir um homem de plantar, mas ele não é cão do inferno para impedir o homem de colher. Eu quero te dizer agora que uma vez quando tu plantar agora, tu vai plantar com a expectativa de que o que tu deseja vai manifestar. Agora semeia agora com a expectativa. Eu quero ver o cão do inferno impedir a colheita. Eu quero que ele seja macho. Eu quero que ele seja macho para impedir uma colheita. O máximo que ele pode é impedir uma plantação, mas eu quero que ele seja cão do inferno para impedir uma colheita. Crente tem que gerar expectativa, não é em você não, é naquilo que Deus falou. Conversa. Crente tem que matar a cobra e mostrar a cobra. Não é mostrar pau, não. Matei a cobra, mostrei o pau. Eu quero saber de pau, eu quero saber da cobra. Crente tem que ter evidência. Vai ter evidência de cura hoje. Vai ter evidência de milagre financeiro hoje. Vai ter, pastor. Deus, ele não está brincando de ser Deus, não. Eu estou aqui, amado, falando porque o diabo não pode mais. Já era, diabo. A verdade já chegou. E Jesus não precisa de ajuda, não. Jesus só não quer que você atrapalhe. Porque não é você, tem a ver com ele. Deixe ele ser o centro. Deixe ele ser o centro. Deixe ele ser o centro. Não fique olhando para as coisas. A doença não é mais importante do que Deus. A doença não tem que chamar a tua atenção. Se lembra quando ele colocou uma serpente no deserto? Por que ele colocou uma serpente e não um cordeiro? Porque a cruz é o lugar da natureza pecaminosa. Ali ele assumiu a forma de maldita, para que quando a gente ressuscitasse, ressuscitasse como bênção. Ele disse, enquanto você olhar para a ferida, você morre. Mas quando você decidir olhar para a cruz, você é curado. A doença não tem que ser maior do que Jesus. Não tem que chamar mais atenção. A crise não tem que chamar mais atenção do que Jesus. A falta não tem que chamar mais atenção do que Jesus. Nada pode chamar atenção sua que não seja da palavra. Amém? É porque... meu amigo, é brincadeira. Deus disse, olha, vocês estão ou adorando Deus ou adorando dinheiro. Vocês estão servindo, você não pode servir uma coisa, você tem que servir uma coisa ou outra. Ou você serve a Deus ou a mamão, ou as riquezas. Porque crente é parado com tudo. Você quer comprar um carro? Não posso, porque eu não tenho dinheiro. Quer alugar uma casa? Não posso, porque eu não tenho dinheiro. E comprar esse terreno? Também não posso, porque eu não tenho dinheiro. Tu vai viajar? Também não posso, porque eu não tenho dinheiro. E vai ter filho? Também não tenho. E não sei o quê? Também não tenho dinheiro. Vamos para um restaurante? Não tenho dinheiro. Vamos comprar um carro para doar? Também não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Que conversa é essa de dinheiro? Desde quanto dinheiro pode definir onde você vai chegar ou não? Dinheiro é meio. Jesus é fonte. Eu estou assentado em cima de Cristo. Eu estou assentado. Meu Deus do céu. Olha o todo. Meu irmão, presta atenção, coisa linda. Olha. Eu estou assentado à direita de Deus em Cristo Jesus. Ok? Nas regiões. Ok. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais. Só que eu fiz uma pergunta para o pastor Cris, foi aquela pergunta que ele passou 52 minutos respondendo. Eu disse, como é que eu faço trazer de lá para cá? Porque lá eu não preciso comprar. Lá eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de cura, eu preciso aqui. Como é que eu faço para trazer realidade de lá para cá? Se lá eu tenho, aqui eu não tenho. Entre você, que está sentado à direita de Deus, o espiritual e o natural, existe os principados e potestades, que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades, demônios que vivem nas regiões celestiais. Todas as vezes que Deus libera lá, para chegar para cá, existe um impedimento, que chama-se demônio. Ele está na região celestial. Porque eu sou abençoado, você é abençoado, você é curado em Cristo. E por que os sintomas aqui? Você é rico em Cristo? Por que está faltando aqui? Você é feliz em Cristo? Por que você está triste aqui? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Precisa manifestar? E por que é que não está trazendo, não está? Sabe o que é isso, meu irmão? Principados e potestades, demônios, impedindo. Como? Não é para você. Você não merece, não é seu, não é a hora, não é o tempo. Deus não quer, Deus não é isso, não é o tempo. Deus está chateado com você, Deus não é disso não. Deus está te provando, Deus está fazendo isso. Não é para você não, você nasceu para ser pobre, você nasceu para sofrer. Ei, 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 aí o crente fica aqui sem receber. Bota ordem. Eu vou receber todas as bênçãos do Senhor. Não vou deixar nenhuma. Meu Deus do céu. Ainda bem que esse povo está de ferro. Que hoje eu me empolguei. Amém? Você que não me conhece, eu sou assim mesmo. Eu queria ser feito pastor Guilherme, mas só tem um. Amém? Como só tem um Eduardo e só tem um você. Todas as coisas estão providas? Tudo é seu? Meu Deus do céu. Você não tem que viver em função de dinheiro, você tem que viver em função de Cristo. Deixe Jesus ser o centro da sua vida. Ou seja, Ele quer, Ele é o alfa, o ômega, o aleph e o tav, o primeiro e o último. Ou seja, Ele é o primeiro, Ele é aquele que tem a primeira palavra na tua vida e a última. Quem decide se você tem ou não, não é o mundo, não são as circunstâncias, é a palavra. Mas Eduardo, eu recebi um laudo, e o médico disse que eu só tenho 1 mês de vida. Pegue o laudo, pegue ele. Muito obrigado, médico. Muito obrigado pelo seu diagnóstico. Mas eu vou consultar Jesus, porque Ele é o Senhor da minha vida. E Ele tem a última palavra na minha vida. Tá? Então, espere um pouquinho, que eu vou olhar. Ok. Jesus, o médico disse que eu só tenho 1 mês de vida. Eu fico imaginando Jesus dizendo, quem disse isso? O médico. Não, você tem abundância de dias. Eu levei essa enfermidade. Ok, ok. Médico, é o seguinte. Jesus disse que aumentasse esse prazo, que eu vou viver muitos anos ainda de vida. Porque quem tem a última palavra? Ele. Ah, eu não posso comprar não, porque não posso comprar a casa porque não tem dinheiro. Espera aí, pergunta a ele se pode. Jesus, o senhor está liso? Está faltando dinheiro? Não. Tem muita coisa aí? Tem. Eu sou herdeiro? Sou. Ok, espera aí. Olha, é o seguinte. Separa a casa que a casa é minha. Porque quem tem a última palavra é Ele. Conversa é essa? Eu falei aqui para minha turma, chegaram numa festa, eu acho engraçado, nem comecei a mensagem ainda, viu, pastor? Eu acho engraçado, chegou. Quem foi que chegou? Chegou, eu falei isso aqui, estava num casamento, numa festa de casamento. Aí Jesus chegou na festa. Jesus chegou no meio da festa. Aí quando chegou, aí chegaram lá e disseram assim: olha, vamos acabar o casamento, a festa, porque acabou o vinho. Acabou. Quem disse? Meu irmão, quando Jesus está no centro, quem diz se acabou ou não é Ele. Ele tem a última palavra. Não vai acabar o teu casamento, mesmo que teu marido não queira, mesmo que a tua mulher não queira, vai ficar mesmo. Agora acabou, não tem mais. Não diz, quem tem a última palavra é Cristo. E Jesus está dizendo: não acabou teu casamento, não acabou finança, não acabou o azeite, não acabou a farinha, não acabou, não acabou, não acabou. Porque quando acaba para o homem, é o começo de Deus fazer o milagre. Hoje Deus vai fazer milagre na sua vida. Você crendo ou não, vai acontecer na sua vida. Nem conheço você, mas você crendo ou não, a palavra da fé está agora acontecendo. Deus está dizendo: vai acontecer na sua vida. Tudo que eu falei vai acontecer, não preciso de ninguém. Eu só preciso de mim mesmo, do poder. E eu vou mudar toda a tua história, vou mudar tudo, vou transformar coisas. Quem tem a última palavra é Ele. Te prepara, porque Deus vai te exaltar e não precisa de ninguém não. Não se preocupa não com tua família não. Nenhum. Não importa o que ele fala, não importa o que eles estão passando, não se importe com nada. Todos eles vão chegar aqui, ó, nas mãos do Senhor, ele não vai perder nenhum. Anote e me cobre. Acabou o casamento, para quem? Acabou a festa, para quem? Ele vai pegar aquilo que é natural e vai manifestar em sobrenatural. Só tem água, só tem água. É através da água que Ele vai fazer mudança na tua vida. Vai acabar a tristeza e vai ter alegria. O óleo de unção, celebração nessa noite. Vamos lá, meu irmão. Deus começou, já era. O diabo está lascado. Amém? Meu menino mandou dar um abraço para ele. Pai, um abraço para tu. Esse menino com 7 anos, que recebeu a herança dele. Eu cheguei e disse: pai, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Chegou no final do dia, ele disse: pai, tudo é meu. Ele disse: estou pensando em vender. Para fazer o quê? Comprar um videogame. Eu digo: não, vamos fazer o seguinte, a gente compra o videogame e deixa os prédios lá, está fechado. Porque herança não se dá menino. Herança, quem toma posse é maduro. E amadurecimento não vem por tempo de igreja, amadurecimento vem pela palavra. É por isso que eu tenho que pregar palavra, 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 palavra. Porque vai ter milagre hoje. Meu Deus do céu. Eu queria na minha igreja 4 irmãs daquela. Alegre. Tristeza era quando a gente estava lascado, indo para o inferno. Hoje a gente tem a vida abundante. Me poupe. Cadê os filhos? Aprenda a desfrutar da palavra. Deixe ele ser o centro. Tudo na nossa vida gira em torno de Jesus. Não gira em torno de você. Baixa a sua bola e deixe ele brilhar. Ah, porque eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não consigo. Fique na sua, deixe esse eu. Esse eu é o Ló. Que depois eu vou explicar aí para uns irmãos que estão curiosos. Amém? Diga. O mundo procura. Os filhos busca. Na presença existe o presente, mas nem sempre no presente existe a presença. Os gentios estão procurando o que comer, o que vestir, Como é que eu faço para pagar a faculdade? Como é que eu faço para casar? Como é que eu faço para ter filho? Como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para ser feliz? Como é que eu faço? 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 Ei, papai está dizendo, ei, os gentios procuram, mas você busca. Buscai o reino e a sua justiça, e essas demais coisas serão, vai acontecer. Meu irmão, presta atenção, meu irmão. Há uma unção hoje de cura, há uma unção hoje de prosperidade que você não tem nem ideia. Há um mover hoje, chacoalhando as águas. Meu Deus do céu! Tu é o cara. Amém? Eu estou animado. Ele diz, olha, os gentios estão procurando. Você busca. Homem é ruim de buscar, de procurar. A mulher diz, olha, vai pegar ali a chave, procure. Aonde? Está no quarto. Passa 2 horas, ele não acha. Porque o homem, você tem que dar um endereço. Olha, pega a chave que está em cima da geladeira. Não é do frigobar, geladeira. Ok, aí você vai lá e pega. Por quê? Porque você já sabe o endereço. Você não se cansa. Você vai buscar. Amém? Crente não tem que estar procurando, crente tem que estar buscando. Porque o Senhor disse, você quer a cura? Jesus. Quer a provisão? Jesus. Alegria? Jesus. Tudo que você precisa no que diz respeito à vida e à piedade? Jesus. 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 Então não procure no mundo aquilo que só tem em Cristo. Estou arretado. Foi o Red Bull que eu tomei. Oh, meu Deus, calma, estamos aí na metade, não estamos na metade não, eu vou deixar isso para depois, amém? Deus é bom, Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O que é que acontece? Quando a gente lê isso, Senhor é meu pastor e nada me faltará, você olha logo para quê? Faltará, faltará. Quando você pega essa frase, você olha logo o quê? Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Mas deixa eu te falar uma coisa. Davi não queria dizer isso, não. Davi queria dizer o seguinte. No original hebraico, era como se o Senhor dissesse assim. O Senhor é o meu pastor e Ele não pode me faltar. Porque essa palavra faltará no hebraico tem 3 letras. Het, Samek e Rek, que significa, a minha vida é sustentada pelo cabeça. Quem é o cabeça? Jesus. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Davi estava dizendo, o Senhor é meu pastor e Ele não pode me faltar, porque Ele supre a minha vida. Ele supre a minha vida. Aí você olha, olha o que é que Ele disse. Ele me leva a pastos verdes, Ele me leva ao descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelos caminhos da justiça, Ele está comigo. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele unge a minha cabeça, Ele prepara a mesa, Ele. Você precisa entender, pode faltar tudo. Se não falta Jesus, não falta nada. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos supridos segundo as riquezas, segundo as riquezas que há em Cristo, que há em Cristo. Cadê as tuas riquezas? Cadê a tua provisão? Cadê o teu milagre? O que é que você precisa? Está onde? Em Cristo. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu tenho 3 minutos. Vou me encerrar. Eu tinha uma palavra, mas vai ser para a próxima. É sobre o candelabro. O candelabro, eu vou bem rapidinho aqui, só para você entender. A Bíblia, ela trata de tipos. O Velho Testamento é tipos, tupos, figura. Ou seja, aponta para o futuro. É um tipo. Por exemplo, o candelabro, que fazia parte do tabernáculo, era uma figura da gente. O candelabro tinha 7 hastes, ou castiçal. E esses hastes tinham que estar direcionados para a central, que era uma figura de Jesus. E Deus está dizendo, a tua vida tem que estar direcionada para Jesus. Os teus olhos têm que estar para o autor e consumador da sua fé. Nada pode tirar o teu foco de Jesus, nada, absolutamente nada, nada, nada. Aí Deus diz assim, pega, quando tiver qualquer problema, inclina a haste para a central. Quem é que está na central? Jesus. Apocalipse disse, fala de 7 castiçal, e no castiçal, quem era que estava no meio? Jesus. Jesus tem que estar no centro da tua vida. Jesus tem que estar no centro da tua vida. Aí ele diz o seguinte, eu estou parafraseando para encerrar aqui. Aí ele disse o seguinte, ele disse, olha, Moisés, você vai direcionar, de manhã para a noite, você vai direcionar a haste para o centro. Ou seja, não é somente direcionar, você tem que manter acesa a sua luz. Começa pela noite e termina pela manhã. Deus está dizendo, no momento mais escuro, você tem que estar olhando para Ele. Você tem que estar olhando para Ele. Você tem que estar olhando para Ele. Você não pode desviar seu foco em nada. Aí ele diz o seguinte, que quando o castiçal era uma figura de uma lâmpada, tipo uma lâmpada daquele de Aladim, aí tinha uma vela, tinha um pavio. Esse pavio ficava uma parte para fora e uma parte mergulhada para o azeite. Só funcionava bem quando tinha azeite. Quando tinha azeite, tinha luz. Crente sem unção. Ai, meu pai, deixa eu te contar uma coisa. Ó, quando ia diminuindo a luminosidade, o pavio ia caindo. E aí, Moisés tinha que ir com uma pince de ouro e levantava. Sabe para quê? Para brilhar. Porque crente foi chamado para brilhar. Se você estiver passando por qualquer momento de depressão, de tristeza, se você está para baixo, Deus não vai deixar você no estado que você está, porque hoje Deus vai te levantar, porque você nasceu para brilhar. Agora quando, presta atenção, quando o pavio não tocava no azeite, só tinha fumaça. Crente, pregador, sem unção, é só fumaça, é só barulho. E fumaça não exalta Cristo. A gente precisa estar mergulhado na unção para a gente exalar o bom perfume de Cristo. Você está entendendo? É isso que nós somos hoje. Agora deixa eu te dizer agora para encerrar. Deus é tão bom. Olha que coisa linda. Grupo de música, vamos trabalhar. Para dizer que está acelerando. Vamos embora. Tem uma música aqui, vamos embora. Eu não sei nem o que era que eu ia dizer. Estou falando de quem mesmo? Da haste. Para a gente brilhar. Olha que coisa linda. Nada na Bíblia está escrito por acaso. O candelabro está no números 8. O candelabro não tem que estar no centro? Não é? Antes do candelabro, Deus falava de ofertas. E depois do candelabro, Deus fala de serviço. Ou seja, não se oferta nem se serve de forma errada. Até a nossa oferta e até o nosso serviço tem que estar voltado para Cristo. Cristo é o centro de tudo, Cristo é o centro da tua vida, Cristo é o centro da tua atenção. Cristo, 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 Cristo. Não tira o teu foco de Cristo por nada. Amém? Vamos lá? Cadê a cantora? Nós estamos encerrando. Eu só quero dizer que essa música que nós cantamos nesse instante, nós não, porque eu não canto, foi... Bota aí, meu irmão. Bota aí. Que a gente cantou a última agora. Chega! Chegou não, mas vai chegar. Mas essa mensagem, ela tem tudo a ver com momento que nós vamos ter aqui. O pastor já vai celebrar assim. Estamos vivendo o favor de Deus. Eu falei isso aqui para a minha turma em janeiro, 6 de janeiro. Eu fui para um lugar no meu condomínio, lá em cima, na serra, porque aqui não tem serra, aqui é tudo plano. Mas eu fui para a minha serra lá, e o Senhor disse: esse ano é o ano da graça e do favor para você. É o ano onde tudo vai ser mais fácil. Não é a sua força, é a força dele, é a habilidade dele. Não é a sua eloquência, é a sabedoria dele. Tudo vai ser mais rápido, você vai fazer mais com menos. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Aí ele diz: volta de novo. Pode deixar. Vai deixando aí. Estamos vivendo o favor de Deus. Vamos lá. Para acelerar. A culpa não é minha, não. Próximo: bênção mais e mais. Graça abundante. Meu Deus do céu. Vai. Hoje tem bênção mais. Hoje é mais de bênção. Há uma glória bem maior. Meu Deus do céu. Porque a glória de ontem é maior do que a de hoje. Porque a cada dia nós contemplamos Jesus e a nossa glória aumenta mais e mais, mais e mais, mais e mais. A glória de hoje é maior do que a de ontem. Há uma glória bem maior, bem maior, bem maior. O sobrenatural. Meu Deus do céu. Meu Instagram é Eduardo Cardoso 10, com 2 R. Eu vou ouvir o testemunho. Eu vou ouvir o testemunho de vocês. Eu vou ouvir o testemunho de vocês. Eu não me engano quando Deus está falando, não. Eu sei que Deus está falando. E nem adianta. É mais de 20 e poucos anos de pregação. Eu sei quando Deus fala. E eu sei quando Eduardo fala. Quando Eduardo fala, Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, não. Tu falasse porque tu quisesse. Agora, quando eu falo, eu velo para cumprir a minha palavra. Sobrenatural de Deus está fluindo desde quando começou e terminou. Estamos vivendo o favor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu disse a você que ia ter cura hoje, não foi? Você sabe que a gente vai fazer isso hoje, a ceia. A ceia não é memorial. Aliás, a ceia é memorial, não é ritual. Nós não fazemos por tradição, nem fazemos porque todo mês tem que ter. Não fazemos sem entendimento. Isso que nós vamos fazer tem que ser com entendimento. Não é ritual, é memorial. Memorial a gente se lembra. Nós hoje vamos se lembrar de que o teu sintoma Jesus já levou. E isso aí é ilegal, 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 ilegal. Ele está dizendo: o meu povo perece, o meu povo está morrendo sede, porque não está discernindo o pão do vinho. O sangue você sabe que purificou os teus pecados, mas também você precisa saber que sobre o corpo dele levou as tuas maldições, levou a tua pobreza, levou a tua doença. Nunca mais.